Vamos fechar os olhos, impõe as suas mãos também como você fez com as crianças e vamos pedir ao Senhor que use a vida do pastor Silas nesse momento da proclamação da palavra, né? E que haja um derramar de Deus sobre a nossa vida. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, queremos agradecer pelo ministério que o Senhor concedeu a ele. Em todos esses anos, vem proclamando a palavra, vem estudando a tua palavra. E mais do que isso, ele tem aberto os seus ouvidos e o seu coração para o que Deus tem para o seu povo nessa noite. Então, Senhor, nós queremos nessa noite nos desarmar. Queremos que toda resistência humana venha a zero. E que possamos receber da parte do Senhor aquilo que ele tem reservado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Amém? Eu estou sempre permanente com uma verdade que brota no Espírito, no coração e na mente. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Quem crê diz amém. Nós estamos num mês que estamos tratando de temas que estão relacionados a esta cura de Deus em nós. Semana passada o tema foi o tema para falar sobre a culpa e este encontro da culpa com a graça de Deus. E outros temas estão vindo aí, do medo, da ansiedade. Mas eu quero que você observe nesta noite que há uma conexão entre o que já foi falado e o que será falado, porque tudo move-se numa única direção. Cristo Jesus é a nossa cura. Paulo uma vez escreveu e disse algo que expressava a sua vida: para mim o viver é Cristo. Uma vez ele disse: eu aprendi a viver. E ele também disse: tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é a grande resposta para as grandes perguntas da vida humana. Mas um dos maiores problemas que o mundo está vivendo hoje são problemas profundamente emocionais. A nossa igreja tem trabalhado isso na escola dominical. E é tão bom quando no culto você pode trazer também esses temas. Eu estou aqui com um texto para vocês entenderem a força deste assunto, escrito por um ateu, um agnóstico chamado Edgar Morin, um francês. Olha o que ele escreveu. De fato, a civilização que prometeu a felicidade do bem-estar gerou mal-estar no bem-estar material que não foi ligado a um bem-viver. Ela nos fez identificar o bem-estar com o acúmulo de coisas materiais, anestésicos, soníferos, ansiolíticos, euforizantes, drogas, psicoterapias, psicanálises, xamãs, gurus são solicitados para dissipar e acabar com esse mal-estar. Os bilhões gastos na compra de estupefacientes nos fazem pressentir a profundidade e a amplitude desse problema. De 1970 a 2006, a taxa de antidepressivos na França foi multiplicada por 7. Grava bem esse dado. De 1970 a 2006, a taxa de antidepressivos na França foi multiplicada por 7. Eu não sei, no Brasil. O suicídio é a primeira causa de mortalidade entre os indivíduos de 25 a 40 anos e a segunda entre os de 15 aos 24. E olha o que ele propõe. Ele diz: nós precisamos de uma reforma de vida. A reforma de vida é essencialmente a conquista de uma arte de viver. A generalização de um mal-estar, inclusive no cerne do bem-estar material, provoca como reação uma necessidade simultaneamente de paz interior. A plenitude de florescimento, ou seja, uma aspiração à verdadeira vida. Agora, você imagina um ateu dizer assim: nós estamos precisando descobrir qual é a verdadeira vida. O que você acha que falta para ele? E olha o que ele diz: o apelo à espiritualidade. Ele diz: eu estou empregando esse texto, esse tema, porque eu não tenho nenhuma outra. Nós precisamos de uma espiritualidade nova na nossa sociedade. Gente, se o mundo filosófico e até agnóstico está dizendo que a crise da humanidade, ela chegou a um nível sem limites. Eu, lendo esse texto, estou falando já de um dos maiores problemas que está matando a humanidade, que é o problema da culpa. A culpa. Há 2 meses atrás teve um congresso nos Estados Unidos, em Las Vegas, sobre empresas. Olha o que eles disseram: que as 5 emoções mais terríveis da humanidade, que está destruindo o mundo, enfraquecendo o mundo empresarial e as nações. As 5, diz James Adams, 2016, mês de junho: tristeza, amargura, medo, ansiedade e culpa. Parece que os pastores sabiam, ao fazer aqui quais eram os temas que nós vamos abordar, ficou só faltando um aqui. Amargura, eles colocam lá como coração partido. Veja, as pessoas estão doentes. Isto é uma tragédia. Quando eu tenho vivido no ministério, como eu vi pessoas com a tragédia da culpa. Por isso que Paul Tournier, um psicólogo famoso, escreveu um livro que está atravessando o século, né? E vai ser o grande livro do século XXI, Culpa e Graça. E eu quero chamar a atenção de vocês para a Bíblia, porque a Bíblia diz que há uma resposta: a graça de Deus vem em direção à culpa. Eu quero chamar de volta um personagem que eu já falei aqui, que é um personagem bíblico chamado Jacó. Porque quando eu começo a pensar nos personagens bíblicos para trazer uma mensagem sobre culpa, eu vejo Jacó como um símbolo de um homem que viveu na culpa. Eu digo a vocês: não há sofrimento pior e mais prejudicial ao ser humano do que a culpa. O que é a culpa? É o medo do passado. Agora, olha a vida de Jacó. Abra a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 32. Gênesis, no capítulo 32. Você tem este homem tocado pelo problema da culpa. Versículo 22, vamos começar. Este homem tem muita culpa. E este homem é o símbolo de alguém que, por causa da culpa, ele fugiu. Jacó é um homem enganador. Ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, ele enganou a ele mesmo. E agora este homem tem que enfrentar a maior de todas as dificuldades. Ele tem que estar frente a frente, face a face com o problema da culpa. Ele terá que encontrar Esaú, seu irmão. E agora ele se coloca diante de Deus, porque ele precisa enfrentar o medo que está dentro. O que é que vai acontecer amanhã? Amanhã é um novo dia. E ele terá que encontrar Esaú. Ele não sabe o que fazer. Como ele vai fazer? É interessante que ele faz tudo o que ele pode imaginar. Ele descobre, olha, se você olhar no capítulo 32, versículo 6, diz assim: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, 400 homens com ele. Quando ele ouviu essa palavra, 400 homens com ele, ele deve ter tremido do pé à cabeça, porque a culpa, disse ele, dessa vez vai acabar comigo. A culpa multiplicou o medo e multiplicou o nível de uma crise interior sem limites. Diz o versículo 7, então Jacó teve medo e se perturbou. Versículo 7. E aí ele começou de novo a fazer as estratégias para enganar. Primeiro que ele mandou muito presente, para ver se amansava o irmão. O negócio era sério. Você quer imaginar que este homem carrega cada dia e cada ano da sua vida culpa? Esse homem, por causa do engano que ele fez com Esaú, ele nunca mais viu seu pai, nunca mais viu a sua mãe. A vida dele foi carregada por causa da culpa, pela fuga. Mas ele tem que enfrentar a sua história, ele tem que enfrentar a sua emoção, ele tem que enfrentar as suas crises interiores, ele tem que ser colocado agora diante de Esaú. Mas ele faz algo muito certo. Sabe o que ele faz diante do desconforto, diante da ansiedade? Este homem que fugiu, ele se coloca diante de Deus. E é por isso que eu vou chamar a atenção de você no versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite. Normalmente você acorda, levanta de manhã, né? Ele se levantou naquela noite. Tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E olha agora o que ele faz, ele se coloca diante de Deus. A culpa é imensa, mas este homem faz a coisa certa, ele se coloca diante de Deus. E diz o texto, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Você sabia que era um anjo de Deus, né? Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse esse, deixa-me ir, pois já rompe o dia, respondeu Jacó. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Essa resposta de Jacó é muito boa, viu? Ele está dizendo, sabe quem eu sou? Enganador. Então ele disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutas com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz e rogo-te como te chamas. Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. Pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Eu quero que você observe este face a face com Deus, um homem na culpa diante de Deus, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. E agora? Primeiro ele enfrenta Deus e agora ele tem que enfrentar o irmão. E com ele, 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e os seus filhos à frente. Lia e seus filhos atrás deles. E Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. O que você acha que significou esse abraço? Este homem carrega por décadas culpa. E agora ele tem medo. E ele perturbou-se. Está diante de Deus. E agora ele encontra o irmão e o abraçou. E o irmão o abraçou. Ajoelhou-se ao pescoço e o beijou. E diz o texto, e choraram. Algo aconteceu aqui. A graça o alcançou. A graça o tocou. E daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Ele está aqui falando do Deus da graça. Então se aproximaram as servas, elas e os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o seu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na sua presença de meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuse, se logrei mercê diante de ti, peço que aceites o que é o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Olha o que é a cura da culpa. Peço depois que recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque tens sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Eu vou ler mais um pouco, pretendi ler só até o 11, mas para você ver a beleza desse texto, disse Esaú, partamos e caminhamos, eu seguirei junto de ti. Porém, Jacó lhe disse, meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçares a caminhada demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante, disse seu servo, eu seguirei guiando as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos até chegar ao meu senhor em Seir. Veja o caráter de submissão, de quebrantamento, de humildade. Agora não é Jacó que está falando, é um homem transformado e curado da culpa, Israel. Então, Esaú, permite que eu deixe contigo da gente qual está contigo. Disse Jacó, para que? Basta que eu alcance mercê aos teus olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso chamou o lugar Sucote. Voltando de Padarã, chegou Jacó, são e salvo a cidade de Siquém. Olha a ênfase, são e salvo, que está na terra de Canaã. Este homem está curado. E armou sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar. Ele chamou Deus, o Deus de Israel. Cura completa. Cura plena. Cura por dentro. Ele tem que ter um altar ao Deus vivo. Esta história mostra claramente que nós precisamos de Deus. Deus é a força que nos liberta de toda culpa. Se você olhar para a Bíblia, você tem a história de Adão. Adão, por causa da culpa, foge. Por causa da culpa, se esconde. Ele se escondeu atrás das árvores. A culpa leva você e leva o ser humano a se esconder. Tem gente que se esconde como Adão atrás das folhagens. Tem gente que esconde atrás da religião. Tem gente que esconde atrás de uma falsa espiritualidade. Tem gente que esconde atrás da idolatria. Tem gente que esconde atrás de excesso de trabalho. As pessoas estão sempre tentando esconder da culpa de alguma forma. Eles estão, Moisés se esconde no deserto. Outras pessoas se escondem e lutam e culpam os outros. Se esconde atrás das acusações. Outros se escondem atrás das enfermidades. Criam enfermidades por causa da culpa. Enfermidades mentais, enfermidades físicas, enfermidades sociais, enfermidades inclusive econômicas, para dizer eu não mereço nada. E fica se autopunindo, se autofragelando o resto da vida. E acha que a culpa de tudo que eles fizeram é o motivo deles viverem uma vida derrotada, desgraçada, e permite até que os campos sejam atacados pelo inimigo. É um perigo a culpa, porque ela pode provocar autocomiseração e autopunição. Na Idade Média, as pessoas davam surra em si mesmas. Vocês já viram alguns desses filmes em que as pessoas pegavam chicotes para se autoflagelarem? Sabe por quê? Por causa da culpa. Hoje as pessoas se autoflagelam de tantas as formas. E tem muita gente se autoflagelando até com remédios, por causa da culpa. Há outro lugar para resolver o problema da culpa. É dentro da graça de Deus. Dentro da graça perdoadora de Deus. A história que eu li de Jacó é uma história trágica de culpa. Mas essa história trágica de culpa precisa ter um lugar no Val de Jaboque. Precisa ter um lugar diante de Deus em Peniel. Onde Deus quebra o nosso orgulho, onde Deus quebra a nossa força, para que Ele encontre você com graça, para dizer, não é a tua força que vale aqui, é a força de Deus. Por isso Ele está certo quando Ele diz para Esaú, Deus deu graça. Ele está invocando o Deus de graça, o Deus de Israel, o Deus de Peniel, o Deus que me transformou, o Deus que muda o meu nome, o que Deus que transforma o enganador num príncipe de Deus. A culpa, gente, é curada aqui pelo abraço de Esaú que chega abraçando. No Novo Testamento você tem o pai que está com os braços abertos para abraçar o filho pródigo que chega. Não é o dedo em riste, mas é o abraço. O abraço que estava guardado por quanto tempo não sabemos. Mas é o abraço perdoador, é o abraço do perdão, é abraço do olhar que olha na estrada dizendo, estou esperando você. É o abraço de Deus que nos perdoou em Jesus Cristo. Queridos, é este abraço que nós precisamos, o abraço de Deus. É graça, ilimitada graça. Vocês lembram da história daquele jovem que fez tudo o que não podia e perdeu toda a paciência do pai, da mãe, brigou, sumiu, foi embora e o tempo se passou e ele nunca mais voltou. Ele era culpado de tudo. Mas um dia, avançado já, e os pais ainda velhos, mas vivos, ele escreve uma carta pedindo perdão, porque a culpa era muito grande. Muito grande. E ele escreve na carta o seguinte: eu vou de trem. Aí no sítio, o trem passa bem em frente do seu sítio e tem aquela árvore que ele brincava toda a vida na sua infância. E a memória está ali. Ele disse, coloque um lenço branco, uma toalha branca na árvore. Se o senhor me perdoa, eu quero chegar em casa, se não tiver uma toalha branca ali, um lenço branco ali, eu passo direto e nunca mais vocês ouvirão falar de mim. E ele fez isso. Mas quando o trem estava indo e chegando, ele contou a história para alguém que estava com ele no trem e disse: eu não tenho coragem de olhar. Ele estava com o coração pulando e o trem chegando. E o coração pulando, ele disse: faz uma coisa para mim. Eu vou abaixar aqui, você olha. Se tiver um lenço, uma toalha branca lá, você me levanta, você não me deixa aqui caído, porque não vale a pena mais eu viver. E quando chegou, o rapaz deu um grito e disse: você precisa se levantar. Sabe por quê? Porque não é um lenço branco que está lá. Não há único galho que não tenha um lenço branco. Está toda árvore cheia de toalhas brancas, lenço branco, e está cheio de lençóis brancos. Acabou a culpa. Por quê? É graça. Superabundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que Deus faz com você. Naquela cruz, os braços abertos de Cristo é o abraço de Deus. O abraço que tira a culpa. O abraço da graça de Deus. Então, querido, eu quero dizer uma coisa a você: nossos braços têm que ser tão abertos para o abraço como os abraços de Deus naquela cruz. Culpa. Cuidado com a culpa. A culpa precisa da graça. A culpa precisa de Deus. Olhe para esta realidade. Gente, quantas pessoas estão carregadas, até inconscientemente, de enfermidades por causa da culpa. Não que toda enfermidade seja por causa disso, mas a culpa gera, alimenta. A amargura, como já foi dito, alimenta. Nós não fomos criados para a culpa, não fomos criados para a amargura, não fomos criados para o medo, fomos criados para a graça de Deus, para a alegria de Deus, para o perdão de Deus. Mas o que é importante compreender é o seguinte: nós temos que primeiro reconhecer algo. Você tem que primeiro reconhecer a complexidade humana. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: todos nós temos qualidades e temos defeitos. Você tem que compreender que você é um ser complexo, você tem limitações. Quando eu abro a minha Bíblia aqui no capítulo 32, olha o que eu vejo no versículo 25. Ficando ele só, lutava. Ele é um lutador, ele está lutando. Gente, muitas vezes nós passamos anos e anos lutando. Ele lutou uma noite ali. Mas existe outro tipo de luta. Tem muita gente lutando com seus sentimentos, lutando, querendo paz, lutando. Tem gente que foge. Vamos enfrentar a nossa realidade, vamos enfrentar como Davi enfrentou. Ele diz: eu preciso de um coração puro, de um espírito inabalável, Deus. Muda a minha vida. Não adianta fugir como Jacó, não adianta fugir como Adão, não adianta fugir como Moisés, é preciso voltar-se para Deus, como fez Jacó. Quantos estão em Padã Aram se escondendo, longe de onde podia estar, onde deve estar? Tem gente com crise na igreja, crise na vida, crise na família, sabe por quê? Vive em Padã Aram. Quem está em Padã Aram precisa de Deus, precisa de ajuda, precisa de perdão, precisa do reencontro. Sabe o que eu estou dizendo esta noite? Em segundo lugar, eu quero dizer, você precisa querer. Você precisa querer fazer algo novo em Deus. Eu fico impressionado com Jacó o seguinte, ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Ele está dizendo, eu não largo mão, eu não posso ficar sem a bênção. Eu preciso de Deus de qualquer jeito. Eu preciso de cura. Eu preciso ser livre de toda e qualquer culpa do passado. Eu preciso ser purificado de toda culpa do passado. Eu quero a bênção, quero ser livre. Eu vou segurar essa bênção. Eu vou dizer, você não pode vencer a culpa sem Deus. Amanhã, Jacó, será um novo dia. Mas hoje Deus tem que tocar a sua força. Deus tem que tocar você. Deus tem que atingir você, a graça de Deus precisa mover você, você precisa andar na força de Deus, na graça de Deus, você vai encontrar Esaú, mas será na graça divina, no que Deus fez. Então eu digo nesta noite a você, queira querer ser liberto de tudo, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero dizer a você, ser livre da culpa. É chegar diante de Deus sem querer botar a culpa em alguém, ou no passado, ou nas circunstâncias, mas dizer, Senhor, quem precisa de cura sou eu. Eu preciso de cura. Por isso eu digo a você, reconheça quem você é. Terceiro lugar, reconheça quem você é. O anjo perguntou, quem é você? Qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. Agora, o anjo não sabia? Não precisava perguntar. Mas Jacó precisava responder. Jacó precisava reconhecer quem ele é. E quando ele diz, eu sou Jacó, o nome dele identificava a sua personalidade. Jacó é o enganador. Jacó é aquele que enganou Esaú. E que amanhã tem que enfrentar Esaú. E hoje está com medo de Esaú, porque não sabe o que vai acontecer, porque eu não mereço nada. Meu nome é Jacó. Meu nome é Jacó, no versículo 27, eu sou embrumador, eu sou o enganador. Sabe o que a Bíblia diz? Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha para você e diz quem você é. Porque não há perdão sem reconhecimento. É preciso arrependimento. É preciso olhar para si mesmo e dizer, Deus, eu não mereço, mas a tua graça vem ao meu encontro. Veja o filho pródigo. Ele está ali dizendo, ele reconhece quem ele é. Mas ele reconhece quem o pai é. Ele lembra do pai. Mas ele reconhece a sua realidade, eu aqui pereço de fome. A sua história é uma história que não merece nada. Olha só, só a graça pode fazer alguma coisa. Eu quero dizer a você que é preciso voltar, mas ele toma a decisão, ele quer querer, e disse, irei para o meu pai. Esse irei para o meu pai é eu vou procurar graça. A culpa o deixaria no chiqueiro dos porcos, mas a graça o colocaria nos braços do Pai. A culpa te leva para o pior do mundo, mas a graça te leva para o melhor de Deus. O abraço do Pai. Esse é o grande segredo, culpa ou graça? A culpa, ela precisa me dizer apenas uma coisa, eu reconheço quem eu sou, nada, sou pó, sou humus, pó, mas eu tenho que reconhecer quem eu sou diante de Deus. Jesus é aquele que perdoa, mas a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é preciso reconhecer, isto livra da culpa. E sabe o que acontece quando isto se dá? Você tem a evidência da cura. Se você olhar tanto a vida de Jacó, como no Novo Testamento, você pega a realidade do filho pródigo, que é tão linda aquela história. Por quê? Porque há uma outra evidência depois do perdão. A graça abraça. O abraço de Esaú, veja que é carregado de presentes, de possibilidades. O novo rumo, o novo nome, Israel, o Deus de Israel. Gente, esse nome soa como o Deus que cura de toda a culpa e dá uma nova biografia. Deus quer fazer isso conosco. O pai do filho pródigo, o que ele faz? Dá um novilho cevado. O que ele faz? Uma festa. O que ele faz? Um anel do dedo, sandália, roupa. Significa o seguinte: você não merece nada, mas você agora é vestido pela graça. É a graça de Deus que te veste. É a graça de Deus que dá um anel de autoridade e de domínio, que dá sandália nos pés. Agora você vai pisar diferente, vai andar diferente, vai vestir diferente, vai parecer diferente, porque você está perdoado. Só que agora você está aqui não pelo que você merece, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus que te perdoou. É isso que Deus faz comigo e com você. Graça, ela nos tira da culpa. Veja a evidência. No versículo 28 do capítulo 32, olha que incrível. Já não te chamarás Jacó, sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gente, que coisa incrível. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, diga de novo como te chamas, e ele o abençoou ali. O que você precisa agora é de ser abençoado. E Jacó chamou aquele lugar Peniel. Peniel, lugar onde eu encontro com o Deus que me salva, o Deus que me cura. Versículo 33, eles choraram. O que parecia que era sinal de morte virou choro de cura, choro do perdão, choro do encontro. Dois irmãos que viveram uma vida de desencontro, mas que após Peniel choraram o choro da alegria do encontro, porque a culpa desapareceu. Quem é você? E ele vai dizer, ele agora que encontra, interessante, quem causou problema para ele foi Jacó, mas quem Esaú encontra é Israel. Um homem novo, um homem transformado. Eu podia dizer agora, quem é você? Ele vai dizer, eu sou Israel. Gente, é incrível essa cura. Eu sou Esaú, eu sou Israel. Sabe por quê? Jacó morreu. Jacó não existe mais aqui. Essa é uma nova história, é um novo tempo, é um novo jeito de ser. Vocês já viram aquela história de Agostinho, conhecido no mundo inteiro como Santo Agostinho? Agostinho foi um homem pervertido, um homem perverso no pecado, mas este homem foi alcançado pela graça de Deus e a graça de Deus o transformou. E um dia ele estava na rua e uma prostituta o encontra e diz: eu te conheço, você é Agostinho. Ele disse: não, Agostinho morreu para sempre. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não tem mais culpa. Um novo nome, uma nova história, um novo futuro, um novo jeito de ser. Deus quer fazer isso comigo e com você. É a graça de Deus que nos abraça. Eu falei aqui de abraço, é impressionante isso, não é? Quando eu olho para a história do Gênesis, eu estava ouvindo um psicólogo famoso, Albert Ellis, e ele diz uma coisa impressionante. Ele tem um livro e ele veio falar na BU uma vez no Brasil, e ele trouxe uma mensagem chamada A Graça de Deus Nos Cura. O tema dele era A Graça de Deus Nos Cura. E eu lembro da palestra dele, e ele disse que é tão impressionante quando ele olhava para aquele homem chamado Adão, e Deus vai, como ia todo dia, encontrar Adão. E Adão está carregado de culpa. E ele diz assim, esse psicólogo diz, eu posso ver Deus abraçando Adão, sentado numa pedra chorando agora, com a culpa infinita e infindável que foi que eu fiz. Porque a experiência da culpa. E Alberto Ellis diz assim, Deus abraça Adão e diz assim, nós vamos, filho, sair juntos disso. Eu vou tirar você disso. E é o mesmo abraço que o filho pródigo recebeu do pai. Eu vou tirar você disso. E é o mesmo abraço que Jacó recebe, gente, de Esaú. É um símbolo profundo do abraço, do perdão. Naquela cruz, Jesus nos abraçou. Uma coisa que Martinho Lutero diz, algo que o diabo nunca vai entender, é por que você está no céu. O diabo vai dizer eternamente, eu conheço ele tinha que estar comigo, mas ele nunca vai entender que Deus tirou o pecado e Deus tirou toda a dor da culpa por causa da sua graça, por causa de Cristo. Nesta noite eu gostaria que você se colocasse diante de Deus mais uma vez com essa evidência da cura de Deus. Somos complexos. Todos nós aqui estamos aqui, sabe por quê? Porque somos complexos. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pecadores. Se alguém me dissesse, a igreja está cheia de pecadores, eu disse, tá, e queremos que venham mais. Porque a igreja é lugar dos perdoados, daqueles que são livres da culpa, do pecado, por causa da graça de Deus. A igreja é o lugar onde estão as pessoas que precisam viver a graça de Deus. Alguém disse, não gosto da igreja porque é cheio de hipócritas na igreja. Eu disse, não, a igreja é o lugar que tem menos hipócritas, porque na igreja estão os que acham que são pecadores e por isso precisam de Deus, é por isso que estão na igreja. Quem é hipócrita está fora da igreja, porque diz, eu não preciso de nada. A igreja é o lugar dos que reconhecem que precisa de Deus. Ou aqui tem alguém que acha que é santo demais e não precisa de Deus. Pode levantar a mão quem é mentiroso. Todos que estão aqui dizem, oh Deus, eu preciso de cura. Eu preciso de Cristo. Eu preciso de perdão. Quantos de nós temos coisas em nós mesmo que nós precisamos dizer, Deus, me cura. Agora, quem sabe você tem coisas contra pessoas. Carrega por tanto tempo. Isso vai corroendo a alma. Contra familiares. Contra outras pessoas. Tem pessoas que você não gosta mesmo, não tem jeito. Mas você pode pelo menos dizer, me dá, Senhor, o coração de Cristo. Dá-me o coração de Cristo. Esses dias eu atendi um empresário e ele disse, eu não consigo perdoar a minha esposa. Eu disse, então peça uma coisa, peça o coração perdoador de Cristo. Ele pode perdoar, dá a você um novo coração para que você perdoe com o coração de Cristo. Sabe, queridos, eu quero dizer a vocês, nós precisamos de ser a comunidade do perdão, da graça, porque só assim seremos uma igreja festiva. Deus perdoa e começa uma festa. O filho pródigo é perdoado, começa uma festa. Jacó é perdoado, eles fazem choro de alegria, mas pode saber que houve ali uma festa. A igreja só é comunidade da festa quando os culpados sabem que são perdoados pela graça. Estamos aqui porque precisamos cada vez mais da graça de Deus, é ou não é? Olha o que a Bíblia diz, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Cada manhã. Quem? A misericórdia de Deus cada manhã. Sabe por que ela se renova cada manhã? Porque eu e você precisamos da misericórdia de Deus cada manhã. Eu e você precisamos da graça de Deus cada manhã. Cada manhã. Cada manhã. Veja como nós somos complexos. Veja como nós somos, além de complexos, complicados. Mas Deus vem com sua graça cada manhã. Então, se a graça de Deus me alcança cada manhã, eu preciso me entregar à bondade de Deus cada manhã, me entregar a graça de Deus cada manhã, receber o abraço de Deus cada manhã. A igreja é o lugar dos redimidos, a igreja é a igreja dos perdoados. Só há uma coisa que eu tenho que saber e você tem que saber: o céu não é o lugar para as pessoas perfeitas, o céu é o lugar dos perdoados. Eternamente, você saberá, eu estou aqui porque Ele me livrou da culpa, Ele me livrou do pecado, Ele me livrou da condenação, eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus me coloca eternamente. Agora eu pergunto a você, se Deus perdoou você, por que que você mesmo não perdoa você mesmo? Muitos estão sofrendo porque não se perdoam. E quando você não se perdoa, sabendo que Deus já perdoou, você está querendo ser mais justo do que Deus. Deu para entender ou não? Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse, eu não consigo me perdoar. Eu disse, mas você crê que Deus perdoou? Eu creio que sim, mas eu não consigo me perdoar. Eu disse, você está cometendo outro pecado pior do que o outro. Você está cometendo o pecado de querer ser melhor do que Deus. Deus é Deus, já perdoou você e você não perdoa, porque você acha que você é mais santa do que Ele. Isso é pecado. É pecado de levar-se a si mesmo, a autodivindade. Uma divindade maior do que Deus. Eu te sinto, agora você pede perdão de querer ser maior do que Deus e perdoa você mesmo, porque Deus já te perdoou. Jogue fora toda a culpa, porque Deus já me perdoou em Cristo. Deus já perdoou você em Cristo. Você é complicado, sim. Você é complexo, mas Deus alcançou você com a sua graça perdoadora. Amém? Por isso que está ligado com a amargura, porque tem gente que está com a amargura de si mesmo, porque não consegue libertar-se da culpa. Né? E aí cai na autocomiseração. Nesta noite eu quero convidar você, o Deus que curou Adão, está aqui, o Deus que curou Jacó, está aqui, o Deus que curou Moisés, está aqui, o Deus que curou Paulo, está aqui, o Deus que me curou e curou você, está aqui, Ele me curou, Ele me cura e Ele me curará de toda culpa. Quem crê e recebe diz, feche os seus olhos. Eu quero convidar você nesta noite a colocar-se diante de Deus. Talvez você tenha carregado pesos, e esse peso tem prendido você. Eu quero que você hoje se coloque diante de Deus, e Deus te liberte de toda a culpa, de todo o passado, te escreva uma nova história, e você receba o abraço perdoador de Cristo. Ele nos livra de toda amargura e de toda culpa. Essa é a espiritualidade que o mundo precisa. Vocês sabem que tem crescido muito por causa da culpa, a morte pelo suicídio. Essa semana se falou muito do suicídio neste país. Você sabia que há 4 vezes mais suicídio entre homens do que mulheres em todo o mundo? Hoje o suicídio se tornou um problema do homem. Os homens precisam da cura de Cristo, precisam da cura de Deus, precisam da cura interior. precisam de uma cura profunda de existência. Eles precisam da graça de Deus. Eu quero chamar você para colocar-se diante de Deus. É você e Deus. Jesus chama você para o abraço. Culpa e graça. Ou eu vou viver na culpa, ou vou viver na graça. Você escolhe. O braço do Senhor está aberto para receber você. O diabo acusa para produzir culpa. O Espírito convence para produzir graça. Ouça o Espírito de Deus. E você vai ter o sorriso e o choro da alegria do filho pródigo, de Adão, vendo Deus fazendo para ele uma roupa que o fez sentir inteiro de novo. Jacó abraçando e sendo abraçado por Esaú. Ele sabe, eu preciso do abraço do irmão. Quem sabe você precisa do abraço daquele parente. Eu quero dizer uma coisa a você: nada é melhor do que a paz. Nada é melhor do que a paz. Por isso que a Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Por isso que Jesus diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A minha. Pai Santo, eu oro em nome de Jesus para que nesta noite a tua paz encontre guarida em cada coração. E homens e mulheres aqui, jovens e crianças, sejam cheios desta paz que tira toda a culpa, da graça que abraça, que transforma, que toca, que mobiliza. Oh, glória ao teu nome. Nesta noite nós oramos em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Quem quer esta paz plena, livre de toda culpa, vai se colocar em pé diante de Deus e dizer: Jesus, eu quero o teu abraço mais uma vez hoje, porque a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Pastor, vem aqui, vamos continuar orando mais um pouco. Eu quero que você em pé pense agora: eu amo, eu perdoo, eu quero ser curado, eu agradeço. Irmãos, deixa eu contar só uma coisa antes dessa oração, porque isso é cura, né? Tem um psiquiatra em Honolulu, que é Estados Unidos. Eu estava vendo uma entrevista dele. Ele começou um projeto dentro da penitenciária com 700 presos. E ensinou para eles uma oração que tem 4 palavras só. Eu peço perdão, ele usa mais a palavra, eu peço desculpas, eu perdoo, eu amo, eu agradeço. E como eu começou a levar eles a orarem isso todos os dias. Sabe o resultado? A paz entrou na penitenciária, acabou a violência. E começou a haver um equilíbrio emocional, eliminou a ansiedade. Está repercutindo isso em todo o mundo. Perdão. Eu peço perdão. Eu perdoo. Eu amo. Eu agradeço. Não é fácil? Feche os seus olhos. A quem você tem que pedir perdão? Ou desculpas? A quem você tem que perdoar? A quem você tem que amar? E a quem você tem que agradecer a Deus por todas estas vidas e pessoas que estão em suas vidas? Pai, nesta noite eu peço cura aqui mais profundo em cada um de nós, em nome de Jesus. quem crê e recebe diz.